Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Pecuário e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Orr, até a partir de agora você acompanha comigo as informações mais importantes, as discussões mais pertinentes aí para a pecuária brasileira. Pecuário e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site e também no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. E você que nos acompanha já sabe, tanto pelo site quanto pelo YouTube, você pode interagir com a gente, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas junto aos nossos convidados. Fique à vontade para participar conosco. Nessa segunda-feira, 14 de julho, vamos falar no mercado do dia. Segunda quinzena de julho. Começa aí com que expectativa, o que a gente pode esperar para essa segunda quinzena? Depois de uma primeira quinzena pressionada, com mudanças, com um tarifaço de Donald Trump, afinal de contas, temos aí alguma possibilidade de inversão de cenário? O que esperar da arroba do boi gordo? No quadro Na Ponta do Lápis, colheita da safrinha alivia custos de produção no centro-oeste do Brasil, mas aqui no sudeste segue pressionado esse custo de confinamento, principalmente por conta da participação ainda na dieta dos animais de coprodutos e de estoques caros. Esses estoques caros também estão impactando o resultado. E no quadro Produção por Produtividade, Confina Brasil, da Scott Consultoria, está no campo e já tem as primeiras impressões do confinamento desse ano, destaque para o uso de tecnologia e a participação dos coprodutos na dieta dos confinamentos. Vamos direto aí para a nossa programação e a gente já começa com a nossa vinheta do Mercado do Dia. Semana começando, daqui a pouquinho também começa a segunda quinzena do mês. Afinal de contas, o que esperar dessa segunda quinzena? Quem traz e quem faz a análise para a gente hoje é a Isabela Camargo, zootecnista, analista lá da HN Agro. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigado por nos ajudar a entender o que vem pela frente. Estou falando de segunda quinzena, mas a gente não pode falar nada de segunda quinzena sem entender primeiro o que aconteceu na primeira quinzena. E daí um monte de surpresa nesse primeiro momento de julho, né, Isabela? Queria que você contasse, recapitulasse para a gente um pouquinho desse mercado do boi gordo antes da gente falar do que vai acontecer daqui para frente. Seja bem-vinda!
Eu que agradeço estar mais uma vez aqui com vocês, é sempre um prazer e vamos aí juntar, vamos juntar todas as informações, né, Alexander? Muito movimento no mercado do boi gordo, algumas especulações, mas vamos entender aí o que aconteceu até agora. Bom, então a gente começou a primeira quinzena de julho, um cenário um pouquinho diferente do que a gente vinha observando, um cenário um pouquinho mais pressionado. A gente via frigoríficos aí com escalas mais confortáveis do que eles tinham no início, no final, né, do mês anterior, e isso colaborou aí para a gente observar uma pressão de baixa para a arroba do boi gordo. Então, quando a gente considera o preço médio de julho para a Praça de São Paulo, a arroba do boi gordo ela teve uma queda aí em torno de 1,3%, então, considerando essa primeira quinzena. Do lado da oferta, a gente viu um aumento em relação ao número de animais terminados, isso colaborou aí também para esse alongamento nas escalas de abates. E do lado da demanda, quando a gente pensa no mercado interno, mesmo estando na primeira quinzena ali com recebimento de salários, a gente viu que o atacado não evoluiu como a gente esperava. Aí eu tenho aqui a informação do boi casado, considerando também o preço médio para julho, né? Considerando a Praça de São Paulo, uma queda de 1,9%. Então a gente vê aí que, mesmo sendo a primeira quinzena do mês, a gente não teve uma evolução como a gente costuma aí, aguardar. Mas do lado das exportações, o cenário foi positivo. A gente tem as informações aí dos primeiros dias de julho, né? Os 4 dias úteis, ainda uma preliminar, a gente deve ter hoje mais informação. E as exportações continuam batendo recorde, em torno de 12 mil toneladas de média diária. esses 12 mil toneladas, essas 12 mil toneladas, a gente poucas vezes viu essa média diária, e acho que em torno de 5 vezes a gente teve essa média. Então, as exportações continuam chamando a atenção. Então, esse aí foi o cenário que a gente teve na primeira quinzena. Um mercado que já vinha, então, pressionado aí para a arroba do boi gordo.
É, só que daí tem um complicador aí, né, Isabela, que a gente não pode deixar de falar, que é o tarifaço aí de Donald Trump tarifando em 50% os produtos brasileiros que são vendidos lá para os Estados Unidos. E a carne bovina brasileira tem uma participação importante nesse cenário, principalmente porque os Estados Unidos são importantes compradores aí da carne bovina. Isso aumentou ainda mais a incerteza. A gente já tinha maior oferta de boi, como você pontuou, já tinha uma menor demanda no mercado interno, como você bem colocou. As exportações eram as únicas coisas que estavam fluindo bem na primeira quinzena do mês. De repente, chega o Trump e bagunça esse mercado do segundo maior comprador nosso. O que que está acontecendo com o mercado agora? E daí pergunto para você o que esperar dessa segunda quinzena aí do mês, hein?
Bom, então vamos primeiro entender aí a importância dos Estados Unidos pensando em carne bovina. É claro que a gente precisa lembrar que os Estados Unidos compram diferentes produtos aí brasileiros, mas vamos focar aqui na carne bovina, né? Então, como você disse, Estados Unidos tem a segunda posição como principais aí importadores da carne bovina brasileira. Considerando o primeiro semestre de 2025, foram enviados para os Estados Unidos 156 mil toneladas de carne bovina, o que representa 12,2% de tudo que o Brasil vendeu, considerando esses 6 primeiros meses. E foi esse volume, né? Foi 131,8% maior que o mesmo período do ano passado. Esse aumento no volume veio principalmente pela situação em que passa, a pecuária americana. Então, eles estão na fase de alta do ciclo pecuário, eles tiveram uma queda muito grande em relação ao rebanho, né? E o Brasil ganhou oportunidade aí diante desse cenário que eles vivem. Então a gente vem cada vez mais aí em aumento de volume, principalmente agora em 2025. E aí vem a taxação. Então, lembrando que o Brasil já participa de uma cota de 67 mil toneladas, essa cota foi batida logo no início aí de janeiro. Então, a carne brasileira chega lá com uma taxa de 26,4%. E aí, a gente tinha mais 10%, que foi aí da primeira etapa, né, de taxação, e a gente passaria ter os 50% ao invés de 10%. E isso preocupa aí o mercado como um todo, diante da importância que os Estados Unidos ganhou nos últimos meses aí como importante destino da carne. E como você pontuou, a exportação vem sendo bem importante aí diante de uma economia interna balançando, né? Então, Alexander, a gente tem um cenário de preocupação. E o que eu posso ajudar agora, que é a nossa posição aqui na HN Agro, é de cautela. A gente está num momento de incerteza. Segundo o Trump, seria a partir dia 1º de agosto, então a gente tem um período até lá. A gente precisa aguardar para ver qual vai ser realmente a colocação, se realmente essa taxação vai acontecer. Então, eu acho assim, que é um momento do pecuarista aguardar, esperar como o desenrolar aí dessa história, e ter cautela na hora de negociar. A gente viu
Até
isso por parte dos frigoríficos.
eu ia falar isso, até porque os frigoríficos já estão fazendo isso, e desde o anúncio da taxação, primeiro os frigoríficos que exportam para os Estados Unidos saíram das compras, depois os frigoríficos exportadores, de uma maneira geral, também deixaram as compras, e até alguns compradores internos já avançaram aí nas escalas e hoje também estão fora das compras, né? Será que volta essa semana ao normal, Isabela?
Normalmente já acontece isso. O que que acontece no mercado? A gente percebe que as negociações começam a ter um rumo mais definido a partir de terça e quarta-feira. Em um momento de total indecisão, que é o que a gente vive agora, é normal o frigorífico aguardar e o pecuarista também esperar uma melhor posição. E aí é importante até destacar, Alexander, que a gente já via uma cautela por parte dos pecuaristas nas negociações no início do mês. A gente já via um mercado mais lento em parte das negociações. A gente tem, importante a gente lembrar que tem termo, né, parcerias nesse período, mas as negociações acontecendo de forma mais devagar. Então, diante de toda essa incerteza que a gente vem acompanhando nos últimos dias, depois, né, da notícia, é importante que essa cautela continue, né, e que o pecuarista, se puder, espere uma definição do mercado. A gente acredita que aí terça, quarta-feira, a gente já deve ter uma melhor posição em relação aos frigoríficos, mas se o burburinho continuar, a gente deve ter uma semana total aí de cautela.
E pelo andar da carruagem, pelo que a gente vem acompanhando dos poucos preços que estão sendo divulgados, novos testes, novas pressões estão sendo feitas aí em cima da arroba, né? Os próprios indicadores estão caminhando para aquele patamar dos R$ 300 e na última sexta-feira alguns indicadores perderam esse patamar dos 300 já, né, Isabela?
Exatamente, Alexander. Então, agora aquele frigorífico que tem uma posição mais confortável em relação às escalas, eles aproveitam aí para negociar, para fazer esses testes abaixo da referência. Por isso que a gente fala aí para ter cautela na hora de negociar quando é possível, né? Claro que cada caso é um. O pecuarista precisa analisar a sua situação, né? A gente não consegue definir, mas se a gente conseguiria ajudar aí, seria para ter cautela nesse momento.
Muito bem. De uma forma geral, dá para dizer que é uma semana ainda de pressão nos preços, Isabela?
Sim, Alexander, a gente acredita que nesse momento a gente ainda deve ter pressão para a arroba do boi gordo. A gente entra, como você disse, na segunda quinzena, então pensando em mercado interno, a gente tem essa questão também de menor poder de compra do consumidor, né? Se na primeira já não andou como esperado, a gente acredita que um cenário aí delicado para a segunda quinzena, né? Oferta, a gente está num período de maior oferta, mas assim, a gente não acredita ainda em um mercado derretendo ou de uma mudança do que a gente esperava, tá? É normal o que está acontecendo agora, mas a gente ainda acredita em um segundo semestre com preços mais firmes para a arroba do boi gordo, diante de um cenário aí positivo de exportação, de disponibilidade interna menor. E aí, Alexander, é até importante a gente chamar a atenção que a gente está aqui pensando em Estados Unidos, mas a gente tem outros destinos aí que vem crescendo, como é o caso do México. Se a gente considerar o primeiro semestre de 2025, o volume de carne enviada para o México foi 176,2% maior que o mesmo período do ano passado. E a gente entra num outro ponto. Vamos pensar que os Estados Unidos não compre mais carne brasileira, ele vai ter que migrar para outros, né, outros destinos. Aí vamos pensar em Austrália como importante, já é um importante fornecedor dos Estados Unidos, mas aumentando aí o volume. E Austrália também é importante fornecedor de Japão e Coreia do Sul. E a gente está aí em tratativas com